para não terminar as leis de Purim. Nós estamos falando sobre a terceira das mitzvot que nós temos em Purim, que é a mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot quer dizer mandar, pelo menos para um amigo, dois alimentos diferentes. E como nós vimos que, na verdade, esses alimentos que a pessoa está mandando para esse amigo, a princípio são para ele poder fazer a refeição do dia de Purim. E, portanto, precisa ter uma quantidade tal que dá para a pessoa fazer uma pequena refeição, pelo menos, e não mandar só dois pedacinhos de bolo. Isso não, ninguém faz uma refeição. E nós vimos que a pessoa tem que dar uma quantidade que é chamada de maná, uma porção, que pelo menos seria 3 beitim, 3 ovos, isso seriam 500 e poucos ml, como nós falamos. 3 beitim são 57 vezes 3, 171. 171 ml mais ou menos. E vai, se nós formos calcular com uma bolachinha, vamos supor que com certeza um pacote de bolacha tem 3 beitim. Com certeza. Se for calcular aqui mais ou menos, uma bolacha comum, 2 bolachas é um casal e 4 bolachas é um. Então, já passou. Exatamente. Então, um pacote de bolacha seria uma ideia e mais alguma coisa. Mas contanto que tenha no mínimo pelo menos 3 beitim. Esse presente, Mishloach Manot, deve ser dado, homens dão para homens, mulheres dão para mulheres. Não inverter, não homem dá para mulher e mulher dá para homem. Depois da mitzvah de Mishloach Manot, nós temos em Purim a mitzvah de Seudat Purim. Temos uma obrigação, que na verdade é muito parecida com outros Yamim Tovim e Shabbat, que nós temos a obrigação de fazer uma refeição festiva. Essa refeição deve ser feita na parte clara de Purim, quer dizer, no dia de Purim e não na noite de Purim. Na realidade, dizem nossos sábios que é correto que a pessoa também à noite, amanhã à noite, se Deus quiser, depois de ouvir a Megilá, também faça uma refeição ao chegar em casa. Mas essa não é a refeição de Purim. É uma refeição também importante. A refeição de Purim deve ser feita na parte do dia de Purim. Há aqueles que fazem na manhã de Purim, há aqueles que fazem na tarde de Purim, há aqueles que, de propósito, fazem bem no finzinho da tarde, de forma que eles vão comer uma boa parte da refeição na tarde de Purim, e o resto eles vão acabar invadindo a noite seguinte, que já não é mais Purim. Então, tem aqueles que dizem que uma vez que é uma festa, que nós estamos festejando uma vitória contra um goi, então nós mais ou menos festejamos no esquema goi, que o dia e a noite fazem parte ainda do mesmo dia, a noite seguinte faz parte do mesmo dia. Mas é óbvio que é necessário começar a comer, e comer uma boa parte da refeição ainda antes de se pôr o sol, porque afinal a refeição tem que ser de Purim e não do final de Purim. Essa refeição se costuma acender vela, sem brachá nenhuma, acender uma vela, ter uma vela na refeição, que dá um sinal de importância à refeição. E nessa refeição, a princípio, a pessoa deve comer carne também. Ele come pão, faz almoço, come carne também. E até que aqueles que costumam comer crepalach. Por que se come crepalach nesse dia? Tem 3 vezes por ano que tem o costume de se comer crepalach. Uma vez em Purim, uma vez na véspera de Yom Kippur e outra vez em Rosh Hashanah Rabbah. Por quê? Porque essas 3 datas são datas que, na realidade, não são Yom Tov, mas elas têm um status tão elevado como o de Yom Tov. Purim, estamos vendo, tem a obrigação de fazer uma refeição festiva. Hoshaná Rabá é Chol HaMoed ainda, é dias intermediários de Sukkot, mas de qualquer forma é um dia tão solene, que é o dia que está sendo selado, o último selo que tem do que foi decretado em Yom Kippur, um dia que tem muitas tefilot, é um dia especial. E da mesma forma, a véspera de Yom Kippur também está escrito nos livros que é um dia super especial, nos fala Tachanun, e é um dia muito especial para se comer. Como consta nos nossos sábios, que aquele que come na véspera de Yom Kippur, Deus considera como se tivesse jejuado dois dias seguidos. Você tem que comer bem. E uma vez que essas três datas são um dia muito, muito festivo, mas por outro lado, eles são, na verdade, um dia meio que de semana, não tem as proibições igual de Shabbat e Yom Tov. Então, por isso, se costuma comer carne, mas escondida. Igual carne que se come no Yom Tov, mas ela está escondida para demonstrar que hoje é um dia diferente. A carne está sendo comida, mas é um dia um pouco escondido. Então, por isso se costuma comer crepa lá nesse dia. Além disso, estamos falando de costume de alimentação em Purim, também se costuma comer os Osnei Haman. Um dos motivos pelo qual se come os Osnei Haman em Purim é um alimento que tem três pontas, um triângulo. Para lembrar o que o Midrash fala, que van shera'a haman shlosha avot miyad nitash kocho. Diz o Midrash que no momento que Haman viu que ele estava lidando com Abraham, Isaac e Yaakov, os três patriarcas, naquele momento ele ficou fraco. Tem lembrança aos três patriarcas que trouxeram medo sobre o nosso inimigo, nós comemos um alimento e tem três pontas. Também, há aqueles que costumam comer na noite de Purim e na manhã de Purim alimentos lácteos. Por que isso? Dizem nossos sábios na Gemara que Yemuv kiblu a Yehudim, está escrito na Megilat Esther, vamos ler se eu estudar amanhã à noite, na terça de manhã, que Yemuv kiblu a Yehudim, que os Yehudim afirmaram, confirmaram e receberam nesse dia. Dizem nossos sábios o que foi que eles receberam nesse dia. Então dizem nossos sábios que quando o nosso povo foi receber a Torá no dia de Shavuot, muitos e muitos anos antes da história de Purim, quando chegou o momento de receber a Torá, o pessoal falou, peraí, a gente falou que aceita, mas será que nós fizemos um bom guiché? E naquele momento Hashem levantou a montanha, o Monte Sinai, colocou em cima deles e falou, agora ou vocês aceitam ou aqui vai ser o túmulo de vocês. Não tem volta mais, já aceitaram, que negócio é esse voltar? Então, de certa forma, embora o nosso povo aceitou a Torá de bom grado, no momento mesmo de receber a Torá, eles foram meio forçados. Eles foram coagidos a receber a Torá, porque naquele momento surgiu uma dúvida, ei, peraí, vamos em frente ou desistir? Dizem nossos sábios, quando aconteceu o milagre de Purim, foi uma coisa tão fantástica, coisa tão grandiosa, foi a primeira vez de fato, depois que eles saíram do Egito, que eles tiveram uma ameaça firme de aniquilação total do nosso povo. Era para sumir todo mundo, não ia sobrar ninguém. Todo mundo morava nesse império gigantesco e todo mundo ia desaparecer. Mas aquilo era quase o mundo, não era Pérsia, era um império que, olha o mapa como ele abrangia, era praticamente o mundo da época. E os Yehudim moravam lá. No momento que eles viram o milagre tão grande que aconteceu, que a Shem salvou a vida deles, diz a Megillah, Kiemu vekiblu, diz o nosso sábio, Kiemu mashekiblu. Eles afirmaram aquilo que eles já tinham recebido. Eles receberam a Torá no passado, foi meio forçado no último momento, mas agora eles falaram, olha, Deus sabe uma coisa, nós agora aceitamos ela de pleno coração. E uma vez que em Shavuot nós temos o costume de comer leite, em lembrança ao recebimento da Torá, que naquele dia, uma série de motivos, tanto a Torá comparada ao leite, como naquele dia, quando eles receberam a Torá, todos os utensílios de carne estavam inválidos para poder usar, e tinha que fazer shritá para poder comer. Tinha um monte de leis novas de kashrut, então a coisa mais fácil que tinha para comer quando chegaram em casa era comer leite, coisas de leite. Então, por esse motivo, no dia de Purim também há o costume de, à noite e de manhã, comer café da manhã, comer comidas de leite, para lembrar que nesse dia nós afirmamos e confirmamos o recebimento da Torá. Além disso, também no dia de Purim, nós temos a obrigação de beber. Hayav inish libesume bepuraya, a pessoa deve beber em Purim. E dizem nossos sábios, a princípio, assim, a maioria dos rishonim falam, que o principal é beber vinho. Porque afinal, toda a história de Purim gira em torno do vinho. Primeiro tem um banquete gigantesco para todo mundo, era de vinho. Depois a Esther, quando tenta colocar as coisas em dia lá, primeiro ela convida o Haman Ahasuerosh para um banquete com vinho, no dia seguinte é de novo um banquete com vinho, e é graças ao vinho que o Ahasuerosh estava um pouco mais alto e as coisas foram muito mais fáceis. Então, já que toda a história de Purim gira muito em torno do vinho, a nossa obrigação primária nesse dia é beber vinho mais do que nós estamos acostumados. Não quer dizer também que é para cair rolando por aí. Isso é óbvio que a Torá é completamente contra. A Torá nunca apoiou alcoolismo. Mas a pessoa tem a obrigação de beber mais vinho do que ele está acostumado e festejar como se deve, uma simchat shel mitzvah, uma alegria de mitzvah, jamais beber mais do que além do possível, começar a falar coisas erradas, falar palavrões, falar besteiras. Isso é óbvio que é completamente contra o espírito de Purim. A pessoa deve saber ter um controle bom, beber para ficar mais alegre e só mais alegre, não passar do mais alegre. E da mesma forma, tomar cuidado também em não prejudicar a pessoa. A pessoa às vezes vai beber demais, ele vai prejudicar outras pessoas, ele pode acabar batendo em alguém, ele pode acabar ferindo alguém, ele pode acabar quebrando alguma coisa de alguém. Então tem que tomar muito cuidado, é isso que nós temos seichel, nós temos inteligência para poder aproveitar as mitzvot e fazê-las da melhor forma. Que todo mundo tenha, se Deus quiser, um purim sameach, muito alegre, que nós possamos pegar bastante alegria no nosso ano.